jornalismo. Rádio USP.
Fábio Rubira.
Nós conversamos agora aqui na programação da Rádio USP com o professor Leandro Piquet Carneiro, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e também pesquisador do NUPES, o Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas. Vamos falar repercutindo aí os nomes do governo interino Michel Temer. Professor, bom dia.
Bom dia.
O novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, é conhecido aqui dos paulistas. Já foi secretário de Justiça do governador Geraldo Alckmin, secretário do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Antes, então, de assumir o ministério agora, era secretário da Segurança Pública da atual gestão Alckmin. Também é professor da Faculdade de Direito da USP, onde se formou. De cara, percebe-se que o ex-promotor Alexandre de Moraes tem um bom trânsito no meio político, professor.
Com certeza, é um quadro testado em vários governos, como você destacou, e enfrenta uma missão difícil pela frente no Ministério da Justiça. Há um passivo grande aí de políticas de segurança pública, área na qual o ministro tem influência, liderou aí, obviamente, como secretário da Segurança aqui de São Paulo, uma série de programas e ações importantes. Mas tem também uma pauta extensíssima, né, de direitos humanos, a questão de imigrantes, a questão indígena. O Ministério da Justiça é um guarda-chuva, ele abrange setores muito diversos. Então, como ministro, a escala dos problemas muda completamente. A forma de geri-los, obviamente, também é muito mais complexa, depende muito mais da participação de quadros que virão aí de outros setores, como, por exemplo, recentemente, hoje tivemos a notícia muito interessante da nomeação da professora Flávia Piovesan, da PUC de São Paulo, que é um quadro aí conhecido na área dos direitos humanos e que vai compor a equipe do ministro Alexandre Moraes. Ainda falta indicar o secretário nacional de segurança pública, que é outro cargo importante que vai, então, dando cara a esse novo ministério e indicando para a sociedade o que vai ser feito.
Pois é, a gente sabe, professor, que a segurança é aí uma das preocupações políticas, derruba sim governos, não é? Casos aí de criminalidade alta, enfim, mas a gente percebe aí pelo noticiário recente que a crise econômica é a preocupação primordial para esse governo interino ter sucesso. Junto, é claro, vem a questão da crise econômica, esses trabalhos em Brasília. Só depois é que aparecem aí os outros temas, educação, saúde e segurança. É isso mesmo que está acontecendo neste momento político do país?
Eu não tenho dúvida. Esse é um governo para resolver o problema econômico, a crise que se estabeleceu no país. Essa é a prioridade. A equipe formada tem peso, né, muito maior em termos de quadros, em termos de participação no debate que hoje existe no âmbito do governo, na sociedade, sobre esse tema. Agora, o tema da segurança pública, da justiça e segurança pública, né, ele também tem importância porque, veja, foi também o único ministro indicado dentro de uma cota pessoal do presidente interino Michel Temer. Todos os outros foram produtos de negociações no Congresso. O ministro Alexandre Moraes não está aí com o selo do Congresso, está aí com o selo de um ministro indicado pelo presidente interino. Então, isso significa alguma coisa, significa que o governo está preocupado também com essa área de justiça, com essa área da segurança pública, e não podemos esquecer que toda a parte das operações da Polícia Federal, todo esse conjunto de temas sensíveis ainda sobre corrupção, estão, digamos, aí dentro do âmbito de atuação do Ministério da Justiça.
Então, pois é. A Lava Jato, que é justamente um tema, outro tema mais sensível, né? O próprio presidente interino Michel Temer já discursou, não é? Falando dessa questão. Como que o senhor acha que ficam esses trabalhos?
Eu acho que não, se ficar como está prometido, não mudar nada, está ótimo. O diretor-geral da Polícia Federal mostrou capacidade para, né, gerir esse assunto delicado durante um período longo aí que ele está à frente da Polícia Federal, permitiu a iniciativa das equipes, da colaboração aí com a justiça em vários níveis. Eu acho que isso é muito importante que continue, e acho que a sinalização tem sido clara nesse sentido. Então, acho que aí é desejo geral da sociedade que continue assim, né? Com clareza, com independência nas investigações sobre corrupção e que a Polícia Federal possa seguir seu trabalho.
Estamos conversando com o professor Leandro Piquet Carneiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor, o assunto ainda é segurança pública e uma das preocupações mais prementes neste momento é a questão das Olimpíadas. Tivemos, inclusive, a divulgação de diversos vídeos pela internet, também no Facebook, trazendo uma imagem completamente negativa do Brasil e principalmente vinculada à questão da segurança, à violência, né, que muitos turistas temem acontecer no Rio de Janeiro. Como é que o Ministério da Justiça, no caso, pode atuar nessa frente em relação às Olimpíadas, diante da crise, né, que também envolve o lado econômico?
Olha, esse é um aspecto muito importante, a questão da coordenação e a integração das iniciativas no plano local. As Olimpíadas exigem cooperação muito forte entre as polícias locais. Há uma dimensão aí muito básica, que é o policiamento da cidade do Rio de Janeiro. Eu preciso ter guardas municipais, PM, circulando pela cidade, garantindo que não teremos aí turistas e visitantes atacados, vitimados durante esse período. Então, isso depende de uma presença ostensiva, no nível mais baixo, diria, do policiamento. E depende, obviamente, aí de coisas um pouco mais complexas, que envolvem investigação, inteligência, e isso precisa de coordenação. E o Ministério da Justiça, então, tem nessa estrutura o papel de produzir a coordenação entre esses agentes. Isso não é fácil. Fácil falar, mas é difícil colocar em prática, colocar todo mundo sentado numa sala de monitoramento, articular as respostas, fazer com que as polícias tenham um entendimento compartilhado sobre quais são os riscos que estão aí presentes nesse processo. Isso é difícil de ser produzido. Não avançamos tanto quanto poderíamos ou deveríamos ter avançado, mas eu queria lembrar que a Copa do Mundo foi bem nesse sentido, não foi, o balanço foi positivo, e o que a gente não conseguiu fazer depois da Copa do Mundo foi dar continuidade, por exemplo, ao funcionamento dos centros integrados de comando e controle. Fisicamente, esses centros existem. O Rio de Janeiro tem um que está lá esperando por ser usado. Ele está vazio em alguns pedaços, precisa de gente lá dentro, precisa de coordenação. Então, acho que o Ministério da Justiça tem o poder de convocar as forças envolvidas e produzir ações integradas e inteligentes nesse período, porque a gente vai precisar disso.
Aliás, uma preocupação que inclusive houve na Copa e que agora também volta à tona é que durante a Copa do Mundo, um dos maiores problemas a serem enfrentados pela polícia foi a questão das manifestações que estavam ocorrendo naquele momento contra o governo Dilma. Agora, a possibilidade de que haja manifestações e ocupação também de repartições públicas envolvendo manifestantes contrários ao governo Temer. Como é que o Ministério da Justiça pode atuar de forma preventiva para que isso não ocorra?
Bom, primeiro com inteligência, segundo desenhando protocolos de resposta. Eu acho que é muito importante, na hora que a crise acontece, que o problema acontece, todos os envolvidos devem ter claro quais são as suas atribuições e o que é possível e necessário fazer. Então, o que dá errado é que quando acontece um problema e as polícias, os envolvidos aí no setor, no poder público, começam a improvisar. Isso sempre dá errado. Então é preciso reunir antes, fazer exatamente o que você acabou de fazer, uma pergunta. Se invadirem esse lugar aqui, o que vamos fazer? O que faz a Polícia Militar? O que faz a Polícia Federal? O que o Ministério Público recomenda que seja feito? Ouvir o Judiciário, sobretudo. Então, planejar as ações antes dos problemas se apresentarem. E aí, quando o problema acontece, o plano está claro. Agora, precisa ter plano escrito, precisa ter procedimentos definidos. Em segurança pública, o que dá errado é a improvisação. Se reunir antes, planejar, definir o que cada um faz, dá certo. Mais uma vez, parece fácil, parece óbvio, mas é bem difícil de fazer, porque porque são agências que estão em diferentes níveis, ou no nível municipal, estadual, federal, que não tem tradição de conversar, né, de conversa, sentar e falar um com o outro. Então isso é difícil encontrar essa competência nas polícias, essa abertura. Então a gente precisa mudar essa cultura do cada um cuidando só do seu pedacinho e improvisando diante das situações. Acho que se a gente coordenar e planejar, ouvir o judiciário, seguir rigorosamente as determinações de juízes e promotores nas ações policiais, boa parte dos problemas desaparece.
Uma última questão, professor Leandro Piquet. A gente começou aqui conversando, falando então do novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, não é? Que já foi, como eu citei, secretário de Justiça Geraldo Alckmin, passou pela administração Gilberto Kassab, estava afiliado ao PMDB, agora está afiliado ao PSDB, ou seja, já esteve junto de Kassab no PSB. A questão é, e o senhor citou ele como um quadro, né, um quadro da área realmente acadêmica, da área de direito, inclusive, não é, advogado constitucionalista. A questão é, a ideologia partidária cada vez mais existe menos?
Eu acho que na democracia brasileira isso nunca foi um problema. Nós temos muitos partidos, o nosso sistema político foi, digamos, desenhado assim, né? Quer dizer, nós temos um sistema eleitoral que favorece um grande número de partidos aí em funcionamento, com representação no legislativo. Eu acho que isso é... E essa troca é um aspecto que ficou, digamos, consagrado na prática das nossas lideranças políticas. As pessoas trocam de partido. Isso é ruim. Não acho que tenha uma coisa boa em si. Mas acontece e tem sido assim. Quer dizer, eu acho que isso aí não impede que a gente forme governo, que a gente possa pensar políticas públicas. O mais importante é o resultado em termos de políticas públicas, né? E acho que nesse processo, mais uma vez, o ministro e secretário fez a sua contribuição, passou por diferentes governos. Prefeito do Rio também teve várias vinculações partidárias. Acho que há vários exemplos de lideranças importantes no país que tiveram diferentes filiações partidárias aí nesse período democrático. E isso, eu diria que é uma característica do nosso modelo de democracia, de consenso, né? Uma democracia em que as pessoas participam dos governos, vários partidos participam do governo, dos governos de uma maneira geral. Acho que isso é uma característica, não existe nenhum governo de partido único em nenhum nível do Brasil. Então acho que é isso, as pessoas precisam se entender, o governo é hoje um governo de muitos partidos e as respostas estão sendo aguardadas aí, né? A gente precisa de boas políticas públicas, boas respostas para que as coisas possam prosseguir, como, por exemplo, os jogos, por exemplo, diminuir a taxa de homicídio no país, né? E, por exemplo, continuar as investigações sobre a corrupção na Lava Jato. Então, acho que a pauta da sociedade está clara e o governo tem que fazer a sua parte, né?
Nós agradecemos ao professor Leandro Piquet Carneiro, do NUPES, o Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas, e também do Instituto de Relações Internacionais da USP, nesta análise aí sobre o novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Professor, obrigado por atender a Rádio USP e uma ótima quarta-feira.
Obrigado a vocês.